Capítulo 11. Nem tudo é magia. O homem é suscetível à ameaça da magia. A ideia de ser vítima de um trabalho feito contra a sua pessoa cria-lhe o medo. Sobre esse assunto, uma entidade deu uma explicação. É mais fácil você fazer o bem do que o mal. A revelação tão clara surpreende a todos, pois sempre acreditamos o contrário, pelo fato de julgarmos que a nossa energia é mais compatível com a vibração baixa. Quando você deseja um mal a outra pessoa, mesmo criando um campo energético através de trabalhos, toda a defesa espiritual da pessoa se fecha e a protege. Se você desejar o bem, a sua retaguarda afrouxa e abençoa a vinda da vibração de paz. Previno a todos, o pensamento pode tornar a mentira verdadeira. Não criem o medo por infundados trabalhos pegados, concluiu a entidade. A maioria das consultas nos terreiros de Umbanda é para desmanchar um trabalho feito contra a pessoa, quase sempre fruto da imaginação e do medo. Umbandistas mais experientes sabem distinguir um do outro. Quando o preto velho ou o caboclo manda procurar o Exu, e este faz um trabalho especial com elementos da terra, é porque existe uma energia ruim, precisando ser combatida pela criação de uma força semelhante àquela que provocou o distúrbio na pessoa. Caso contrário, é só imaginação. Numa manhã, quando ainda não integrado ao movimento umbandista, ao sair de casa vi, do lado esquerdo do meu portão, um círculo pintado de vermelho com uma cruz dentro. Imaginei o pior. Alguém fizera um trabalho de magia contra mim ou minha família. Confesso que senti um arrepio incômodo correr pela espinha. Fiquei com medo. Elevei meus pensamentos e pedi proteção aos espíritos de luz. Tenho fé em Jesus Cristo e nos seus mensageiros. Este mal será banido da minha vida, pensei. Durante o dia, aquela macabra pintura não saía do meu pensamento. E pior, era com tinta. Daquelas que não saem mais, nem com chuva intensa. Embora não conhecesse a magia praticada nos terreiros, conhecia a força dos trabalhos do mal e como introduzi-los num lar. Colocada em qualquer encruzilhada, com um sapo morto, a macumba gira em torno de seu corpo pegajoso e redondo. O cascão do sapo é colocado pelos espíritos do astral inferior em qualquer canto de sua casa. Fica ali, vibrando, como toda a energia. A faixa vibratória, por ser negativa, é alimentada por força semelhante. Qualquer briga, confusão entre familiares, gera tal energia compatível, imediatamente sugada pelo trabalho, que vai crescendo à medida que é alimentada, até ter uma força grande, pondo em risco a serenidade e paz da família, dona da casa. O ambiente fica carregado, trazendo muitas vezes até a doença física. Mas, se ao contrário, o ambiente for de paz, harmonia, preces, tolerância e perdão entre os moradores da casa, a energia, não tendo com o que se alimentar, vai diluindo-se até desaparecer. E é correto ter bons pensamentos. Que Jesus perdoe esse meu desconhecido inimigo. Vou esquecer essa estúpida magia, disse para meus botões. Mas eu não consegui esquecer por duas razões. Pelo medo e porque estava pintada na entrada da minha casa, de maneira visível e assustadora. No terceiro dia, não suportava mais aquele medo de ver minha gente vitimada por um maníaco espiritual. Pedi ajuda a um amigo experiente espírita. Levei-o à minha casa e mostrei-lhe o símbolo do diabo. Ele, assustado, explicou: Macumba, e é da grossa. A cruz significa, nesse caso, a morte.
e o círculo é para fechar o trabalho, afirmou.
Eu não sabia o que dizer ou fazer. Não iria solicitar trabalhos especiais, afinal, eu fazia parte de um grupo espírita eficiente e com bons resultados.
Meu fanático amigo não gostou da minha decisão e insistiu.
Não adianta. A linha kardecista trabalha só com energia. Neste caso, tem que haver a criação de um campo de força da magia branca para destruir a energia ruim, respondeu.
Achei a interpretação da cruz e do círculo uma aberração espiritual contrária ao bom senso e à inteligência, mesmo mediana. Quanto ao fato de criar um campo de força para combater outro, achei lógico e certo. Para não falar mais no assunto, afirmei. Vou pensar. Com o decorrer dos dias, fui me acostumando com o círculo vermelho. Já não tinha mais medo. Na verdade, só um pouco. Numa tarde fui caminhar pelo bairro, passando em frente à casa de um vizinho, vi o mesmo desenho. Fui à outra e notei a mesma coisa. Todas as casas tinham a mesma marca. Atônito, chamei um vizinho que regava seu lindo jardim e perguntei, você sabe por que as casas estão marcadas com esse símbolo? Indaguei.
Sim, foi a companhia de rede de água e esgotos que marcou as casas onde vão ser mudadas as redes das águas pluviais.
Podiam ter uma marca mais simples, respondi.